Estou brincando. Nós tivemos uma visita ilustre, visitas ilustres aqui de manhã. Foi uma coisa linda. Entraram por esse corredor 5 ovelhas, de verdade, e 1 cachorro. Estava conversando ali com a... Estava conversando ali com a nossa ministra de adoração hoje, e ela disse que a filha dela ficou com muita raiva, porque não veio à igreja. A mãe não veio, o pai não veio, não trouxe a criança está revoltada. Gente, foi um momento muito lindo. Se você quiser, eu acho, pastor Douglas, que está no culto da manhã. Mas antes da gente entrar no versículo 6, que é o último versículo, eu queria mostrar para vocês algumas coisas aqui que a gente aprendeu com as ovelhas, vindo aqui. Algumas características que Davi, obviamente, não quis tocar, mas ele sabia. Uma delas é uma situação de metabolismo da ovelha. Ela tem, você vai me entender, o intestino solto. Então ela vai andando e vai fazendo. Igualzinho a nós. Que vai andando na vida. Está entendendo, não é? E vai fazendo coisa errada. E tem depois que vir as pessoas corrigindo. Mas tem uma outra coisa linda. E eu não sabia. Eu não conhecia o criador, o zootécnico que teve aqui com as ovelhas e com o cachorro. Ele tinha uma ovelhinha com a pata quebrada. E ele trouxe. Olha essa ovelhinha. Ela ficou num aprisco, ele montou um aprisco no campo de futebol. Muita gente foi lá. Eu vi cenas tão bonitas, crianças chorando, dizendo para o pai, eu não quero ir embora. E ficou sentado ali no gramado do lado do apriscozinho que foi montado. Essa ovelhinha estava no aprisco. Vocês se lembram da experiência que eu contei de que um pastor quebrou a pata das ovelhas, da ovelha? É claro que isso não aconteceu e o Criador contou aqui para nós de manhã de que essa ovelha era fujona. Igualzinho a história do pastor lá em Israel que quebrou a pata da ovelha, uma coisa agressiva aos nossos ouvidos, ainda mais nos dias de hoje, porque a ovelha se afastava do aprisco. Agora interessante, ela ficava ali, e para ela se locomover, o pastor pegava ela no colo. O pastor Guilherme nos deu o prazer de trazer a ovelhinha com a pata quebrada. E para todo lugar, o pastor leva, ele não sacrifica, ele não maltrata. Quando você e eu quebramos a nossa patinha, no sentido simbólico, figurado, quando o Senhor nos disciplina, quando Ele deixa alguma coisa difícil acontecer na nossa vida, Ele não nos abandona, Ele não vira as costas, Ele não se revolta, porque Ele não é como homem, mas Ele está ali para cuidar, para acariciar, para enfaixar a patinha da ovelha, para colocá-la ali no aprisco, e para conduzi-la por onde ela precisar. Eu quero que você agradeça a Deus, de todo o coração, pelo Deus cuidador que nós temos, um Deus maravilhoso, um Deus que nos cerca, mesmo quando você está sofrendo, você acha, você pensa, que Ele te abandonou, que Ele está sentado no trono, com um cetro, indignado, com raiva de você, não é nada disso, Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você, Ele vai colocar um unguento nas tuas feridas, Ele vai atar a tua patinha, no sentido figurado, e Ele vai te abençoar. O nosso Deus é um Deus cuidador, louvado seja o nome do Senhor, você pode glorificar a Ele? Aprendemos então essa parte que Davi não disse, do metabolismo da ovelha. Aprendemos sobre o cuidado que já tínhamos mencionado, como de uma ovelha está ferida, mas há uma coisa que eu não tinha ideia e aconteceu num aprisco aqui no campo. Desceu tanta gente, e eu não sei se essa foto, acho que aquela ali vai ficar melhor para ver. Olha o que aconteceu. Eu vi uma posição em que elas colocavam uma, o pescoço sobre as outras. As cabecinhas das ovelhas estavam ali, olhando para lugares diferentes, mas elas colocavam uma sobrepondo a outra, porque tinham alturas diferentes. O pescoço fazia contato. E eu perguntei para ele assim, o senhor Mário, que era o criador, por que que elas estão aqui, nessa posição? Ele disse, porque elas estão assustadas. Elas se sentem em posição de perigo, de ameaça. Elas se juntam e sentem umas às outras. Você entendeu porque a gente fala de uma célula para você? Por que que nós estamos no final de semana inteiro falando desse movimento de Deus no mundo, não é na Igreja do Recreio, é em qualquer denominação, espalhado pela terra, de nós nos ajuntarmos, não apenas no domingo, na casa de oração, mas amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, nós estamos espalhados como Igreja do Senhor, em células, porque ali naquele lugar, nós podemos também cuidar uns dos outros. Uma ovelha, quando se sente ameaçada, quando ela se sente em perigo, ela fica perto da outra. Mas olha para mim que eu vou dizer uma coisa importante, muito importante. Satanás, ele quer tirar você de perto das outras ovelhas. Satanás trabalha para você não estar na igreja, para você não estar na célula, para que você não tenha amizade. Quando você comete alguma coisa, quando você tem um momento difícil, ele parece que sopra no ouvido da gente uma ação de isolamento, e a gente se isola, e a gente fica em casa, e a gente não quer ver ninguém. Essa não é a melhor atitude, isso não é terapêutico. Quando você passar por uma provação, quando você estiver num momento difícil da sua vida, que você se lembre que você tem irmãos e irmãs de verdade que podem orar pela sua existência, que podem colocar a mão no seu ombro, que podem interceder por você, que podem te abençoar. Vem para o aprisco, não desiste não, esteja com os teus irmãos e com as tuas irmãs, não aceita o isolamento. Há um provérbio na Bíblia que diz o seguinte: aquele que se isola busca seus próprios interesses. Está na Bíblia. Quando nós nos isolamos, a carne humana grita, nós achamos que somos melhores do que os outros, nós começamos a julgar as pessoas, nós começamos a dizer para nós mesmos que não vale a pena, porque ele quer que você se isole, que você se distancie. E veja se não é assim, você começa a lembrar do pecado dos outros, do erro das pessoas, porque fulano não falou comigo, cicrano foi grosso comigo numa resposta. Não, isso são estratégias do inferno para que você se afaste do rebanho. O Senhor nos fez um rebanho, nós somos uma igreja, nós somos um só corpo, nós somos um amontoado de células que glorificam ao Senhor. Portanto, não se isole, busque um irmão, uma irmã de oração que pode te abençoar, que pode trazer graça à sua vida, porque Deus usa pessoas. No final da reflexão deste salmo, aprender que nós, na nossa vida, fazemos muitas besteiras. E a gente vai andando e fazendo besteira. Mas como foi apresentado pelo pastor Gustavo e os irmãos da mesa, há um sangue que nos purifica de todo pecado. E que você que nos visita, que está aqui ou está na internet, pode estar pensando, mas essa sujeirada toda que a gente faz, esses erros que a gente comete, essas coisas erradas que nós não deveríamos, essa vontade de Deus que é contrariada pela carne, graças a Deus, porque a Bíblia diz assim, quando pecarem, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, aquele que morreu por mim e morreu por você, e o sangue de Jesus Cristo justo nos purifica de todo o pecado. Dê um glória a Deus, meu irmão. Versículo 6. Versículo 6, mas eu gostaria que nós colocássemos na tela o salmo todo. A leitura do salmo até o verso de número 6 vai nos ajudar a lembrar de algumas coisas que nós aprendemos aqui. Eu encontrei muita gente que disse, pastor, Deus trouxe um salmo novo para mim. Isso é coisa do Espírito. E nós vamos dizer juntos, toda a igreja, você que está em casa também, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Eu disse a você que além da interpretação exegética, nós podemos olhar para o Salmo e vermos os três estágios da vida de Davi. O Davi pastor de ovelhas, o Davi que levava as ovelhas de Jessé seu pai nos pastos verdejantes e bebendo de águas tranquilas. Segundo, o Davi que passou pelos vales escuros e de morte em várias lutas campais. Terceiro, e agora mais velho, e agora, dizem alguns comentaristas da Bíblia, com mais de 80 anos, Davi está numa outra fase da sua experiência com Deus. A vida é feita de fases diferentes, e nós vamos crescendo, e nós vamos sendo abençoados, e nós vamos desenvolvendo a nossa fé. E ele chega no versículo 6, e ele diz assim, olha para o texto, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Quando ele fala da bondade, ele está se lembrando de como Deus é bom, e a gente falou isso de manhã. Quantas vitórias. Meu irmão, roda a fita na tua cabeça agora. Roda uma fita na tua cabeça e te lembra que o Senhor traga a tua memória e é isso que te dá esperança. Quando o Senhor traz a tua memória as muitas coisas que Ele fez, eu tenho certeza, eu não preciso pedir para você levantar a mão, que você pode dizer como salmista, grandes coisas fez o Senhor por mim. E por isso eu estou alegre aqui na casa de oração. se é verdade, repete esse versículo comigo: grandes coisas fez o Senhor por mim. Fala por você: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Glorifica, exalta o Senhor, dê um brado de vitória. Ele é bom, Deus é bom. Mas a palavra fidelidade aparece aqui. Difícil de tradução, pastor Rogério, nosso pastor da área de educação da igreja. A palavra hebraica é hesed. É uma das expressões para amor. E esse amor altruísta, hesed, fiel de Deus. O que Davi está dizendo é que a bondade e o amor fiel de Deus me acompanharão todos os dias. Eu quero declarar para você que a qualidade, a qualificação do sentimento, numa palavra humana, para tentar exprimir a Deus, é de que Deus te ama, Deus cuida, Deus é bom, Deus abençoa, mas Ele tem por você um amor incondicional, um amor recente, um amor que não pede nada em troca, um amor que não espera do outro. Nós amamos as pessoas esperando o troco, mas Deus não. Ele ama quando somos infiéis, Ele ama quando decepcionamos, Ele ama, e Ele não pode deixar de amar, porque o amor faz parte da sua natureza. João vai dizer: Ele é amor. Não há uma definição melhor na história da literatura sobre o amor do que a que João deu. O amor é Deus. Eu já afirmei isso aqui muitos anos atrás e vou dizer de novo: uma pessoa que não tenha Deus, ela não sabe amar de maneira perfeita. Porque o amor de Deus é tão completo e suficiente, que quando Ele entra em nós, nós aprendemos diariamente o que é amar. É por isso que um marido não vai amar a sua mulher, nem a mulher ao seu marido, de maneira próxima ao que a Bíblia diz, se o amor de Deus não estiver neles. Não vai amar um filho, na maneira bíblica da palavra, se o amor de Deus não estiver neles. Nós somos falíveis, nós somos fracos, mas quando o amor de Deus vem, nós aprendemos o que é amar. Quando Jesus entregou a sua vida, era o amor recede, altruísta, de entrega, não esperava nada em troca. Ele apanhou, sofreu, foi humilhado e disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Só uma pessoa que ama, só uma pessoa que ama incondicionalmente, é capaz de dizer o que Ele disse na cruz: Pai, perdoa. Perdoa os homens que batem na minha face, os homens que batem no meu corpo, os homens que colocaram uma coroa sobre a minha cabeça e fizeram o meu sangue verter. Perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E muitos deles, como aquela turba que gritava: nós queremos Barrabás, nós queremos o bandido, nós queremos o impostor, nós queremos o assassino. Uma sociedade, como nos nossos dias, que inverte valores, uma sociedade que não entendeu a graça de Deus, uma sociedade que nós vivemos, que continua libertando Barrabás e crucificando a Cristo. Mas ele continua dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu quero você, eu quero ser o seu pastor, eu te amo com lealdade, mesmo quando você é infiel, eu permanecerei fiel. Que coisa linda, que amor indescritível. Mas foi o doutor Eugênio Peterson que me impressionou com uma interpretação da palavra acompanhar. A bondade e a fidelidade me acompanharão. O verbo acompanhar aqui é o mesmo sentido do verbo perseguir. A bondade e a misericórdia, ou a bondade e a fidelidade, a bondade e o amor leal me perseguem. Davi olhou para trás na sua vida e não teve dúvida: o amor de Deus, a lealdade de Deus me persegue. Que coisa linda! A palavra perseguir no Velho Testamento, ela era usada apenas quando os inimigos atacavam. Os inimigos estão tentando armar uma emboscada, os inimigos estão vindo atrás, o exército egípcio está perseguindo. É a única vez, no Salmo 23, que a palavra aparece para designar agora a presença de um Deus que nos persegue insistentemente. Você pode ir para onde você for. Olha a imagem, cria na tua cabeça a imagem de um Deus que te persegue, de um Deus que vai com você, que você diz assim: não é possível. Coisas que acontecem no teu trabalho, na rua, lá no mercado, o telefone toca, uma mensagem chega, o WhatsApp anuncia, o Instagram chega, uma tela, uma imagem, uma foto, e você percebe a presença de Deus, a bondade de Deus, a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus. Deus te persegue. Que coisa linda! Ele não me deixa só, Ele me persegue. Quantas vezes você tentou deixá-lo? Quantas vezes você o desprezou? Quantas vezes você virou o rosto para Ele? Como eu. Mas que coisa linda, e a gente devia agora se prostrar em lágrimas e dizer: Senhor, obrigado, porque o teu amor me persegue. É um amor que não desiste. Para onde você for, meu irmão, para onde você for, minha irmã, você que está em casa ou em qualquer lugar desse mundo, o amor de Deus me persegue e persegue a você. Eu queria que você recitasse essa frase sentindo lá na sua alma: o amor de Deus me persegue, o amor de Deus me persegue. Vamos lá, igreja, o amor, só as mulheres agora, o amor, os homens, toda a igreja, o amor, todos os dias. Não tem um dia. Deus não tira folga segunda-feira. Deus não dorme de noite. Isso é tudo coisa de gente fraca como nós, que precisamos. Ele persegue. A gente foge dele, ele vem atrás. A gente vai para o lado errado, ele vai atrás. A gente entra na vereda errada, ele vai atrás e puxa com um cajado e aciona a vara. Não é aí. O amor leal e fiel me persegue. Mas Davi diz uma outra coisa é a frase final do salmo. Já na velhice, depois de ter exaltado o seu pastor do céu, de maneira poética, mas eu disse a você que esse salmo é muito mais do que uma poesia de Davi, é uma experiência. Experiência ao longo da vida dele. Sentado talvez nas campinas, ou lá no palácio, lembrando dos tempos de pastor, e concluiu: Deus é o meu pastor, de nada terei falta nessa vida. Ele vai me levando nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas, refrigerando a minha alma, me dando vigor, me guiando pelas veredas certas, por amor do seu nome. E mesmo que eu ande no vale da morte, no vale escuro, eu não temerei mal algum, porque esse pastor está comigo. E ele tem dois instrumentos, a vara e o cajado, que me ajudam, me protegem, me disciplinam. E eu sei que a sua bondade e seu amor leal me perseguem. E agora vem a última frase. Eu voltarei à casa do Senhor. Numa versão mais antiga, eu habitarei. Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Presta atenção no texto. Olha a experiência de Davi. A experiência de Davi aqui é um voto. Ele toma uma decisão e faz um voto. Ele está falando da sua experiência com o Senhor. Mas há uma curiosidade. Que casa do Senhor é essa se não havia templo? Que casa do Senhor é essa se que quem construiu o templo foi seu filho Salomão? O que que significava voltar à casa do Senhor? Eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele assina um voto de lealdade, de fidelidade. Davi está se referindo ao tabernáculo. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus. O tabernáculo era móvel. Enquanto eles peregrinaram no deserto, eles montavam e desmontavam o tabernáculo. O tabernáculo. Quando você lê na Bíblia a descrição do tabernáculo, e você vê as manifestações de Deus no tabernáculo, a nuvem que pousava de glória em cima do tabernáculo, a presença do Senhor no tabernáculo. Quando Davi viu que a arca do Senhor andava para lá e para cá, as tábuas de Moisés andavam para lá e para cá na mobilidade do tabernáculo, a vara de Arão que floresceu estava ali, ele disse: Senhor, Senhor, eu quero construir uma casa para ti. Eu quero construir uma casa. Os profetas começaram a ser usados por Deus e diziam assim: como podem vocês que dormem em belas casas, nas camas de marfim, e não há uma casa em que possa adorar o Senhor? Deus diz a Davi: não, apesar de você ser um homem, que mistério, segundo o meu coração, não te deixarei construir a casa, porque tuas mãos são sujas de sangue, você foi um guerreiro severo, mas teu filho, um dos teus filhos, e foi Salomão, que com toda a glória, construiu o templo, que levou tantos anos, que foi destruído, e naquele templo, os judeus entravam, mas durou tão pouco, porque no ano 70, Jesus já havia morrido, em torno mais ou menos de 36 anos, o imperador Tito Romano invade Jerusalém, destrói a cidade, achando que os judeus estavam fazendo um levante contra Roma. Eles matam os judeus e eles destroem o templo. Desaparece tudo, desaparece a arca, desaparece todas as coisas. E você vai perguntar, mas o pastor deixou? Sim, o pastor deixou. E nunca mais o templo feito por mãos humanas foi erguido. Sabe por quê? Porque 2000 anos depois que nós estamos aqui, ele havia prometido que agora o templo somos nós. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita mais num prédio de alvenaria ou de madeira como tínhamos na Genaro de Carvalho. Deus não habita nos templos de palha como os índios constroem. Ele não habita nos templos suntuosos dos Estados Unidos. Ele habita na igreja, ele habita em você, ele habita em mim, e nós somos agora o verdadeiro tabernáculo de Deus, e ele fez conosco uma aliança de unidade, e o véu que separava já não separa mais. Davi está dizendo: Senhor, eu voltarei à tua casa enquanto eu viver. O que ele está falando é de consagração, é de entrega, é de santidade, é de voto, é de presença, lembrando do tabernáculo. Senhor, não há outro lugar na terra. Irmãos, existe. Existe outro lugar melhor na face da terra, mais saboroso, mais prazeroso do que a presença de Deus? Existe. Alguma empresa, alguma casa nova que você comprou, algum apartamento de luxo, algum carro maravilhoso, alguma casa de campo, na montanha ou na praia? Não. Não há lugar mais magnífico do que a presença de Deus. Ali nós nos sentimos em casa. Eu não sei você, mas quando eu vacilo e não vou para a presença dele, eu sinto falta, eu sinto vazio. E quando aquilo toma conta, aquela angústia toma conta de mim, eu me lembro, está faltando. Eu tenho que voltar para os pés dele. E a gente volta para os pés dele, e a sua glória enche o lugar onde estivermos. Seja nos vales dos acampamentos, seja na rua, dentro do carro, como tanta gente tem experiência colocando aquela playlist de louvor. Quem é que faz isso aqui de manhã? Coloca uma playlist de louvor em casa, no carro. Olha aí, tanta gente. E Deus parece que vai entrando, vai invadindo, né, gente? Parece que vem uma presença, uma coisa diferente. É diferente do que ouvir uma música normal, uma música natural, uma música apenas com a beleza artística dos acordes, das letras, dos instrumentos maravilhosos. É diferente o louvor, porque o louvor é dado a Deus, e Deus se agrada, e a Bíblia diz assim, Ele habita no meio do louvor. Quando você coloca uma playlist, quando você coloca um louvor, é como se você chamasse a presença dEle. Chamasse, mas ela não está em mim, pastor. Está, mas essa presença vai começar a tomar conta, como aquela fumaça que tomou conta do templo de Isaías. Ela vai enchendo, ela vai dominando, e a gente fica como aquele que dorme, num estado de perplexidade, de maravilha. Senhor, eu voltarei, eu vou de novo à tua presença, ao tabernáculo, à tua casa, não importa, eu vou a ti enquanto eu viver. E essa experiência tão magnífica, descrita no Salmo 84, eu vou ler só um pedaço. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. Como é agradável o lugar que tu estás. A minha alma anela, deseja. Eu chego a desfalecer pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo todo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal, a natureza, achou um lar. E andorinha fez um ninho para si e para abrigar os seus filhotes. E ela fez um ninho perto do teu altar. O mais próximo possível, ó Senhor, Deus meu, até o pardal encontrou casa, e andorinha voa para a tua presença. A natureza, diz Paulo em Romanos, manifesta a glória de Deus. Eu vou viver na tua presença. Não adianta, eu queria que você, e quero te convidar que nessa noite você faça esse voto de novo. Não importa quanto tempo te convertido, não importa, mas a gente tem que declarar todo dia, não porque nós não cremos nele, é porque a gente não crê na gente, na nossa fraqueza. Então eu preciso dizer como a turma do Celebrando diz, cada dia de uma vez, eu vou caminhando todo dia, e cada dia, que você possa dizer todo dia, eu voltarei à casa do Senhor, à presença do Senhor, todo dia é voto. Você sabe por que esse salmo é tão usado em sepultamentos? Porque ele nos dá margem para que nós possamos antever o céu. Um Davi que está no final, um Davi que está se lembrando dos estágios e das etapas da sua vida. A casa do Senhor, que ele ia morar, ou que ele voltaria enquanto vivesse, era também a casa do Senhor que estava descortinando as nuvens. Eu quero pregar para você nessa noite com essa palavra. Eu não sei no que você crê. A existência humana não tem sentido. Não tem sentido se não conhecermos a Deus. A existência humana, a criança, o jovem, o adulto e a velhice não fazem sentido se o céu não se descortina. Mas a Bíblia fala do céu. Eu quero declarar como pregador da palavra que a palavra fala do céu. E o que Davi está fazendo é se remetendo não só a uma devoção, a um voto, mas ele está antevendo a glória. Meus irmãos, a palavra mais certa de nós afirmarmos aqui agora é que todos nós, todos nós, estamos voltando para casa. E como nós temos, é muita gente, ele vai levando em tempos diferentes. Ele vai levando de acordo com o propósito dele. Mas todos nós que cremos em Cristo, estamos voltando para casa. Esse salmo não é só uma consolação para os problemas do vale da morte. Não é só a cura das doenças emocionais. Não é só falar do Deus, das alianças, o Senhor que pastoreia, mas ele fala da eternidade. Nós estamos voltando para lá. Vale a pena viver com ele e para ele. Esse é o sentido da existência humana. E quando Paulo escreve Romanos 8, talvez o capítulo mais extraordinário da Bíblia, ele diz: nem a morte nem a vida, nem a profundidade nem as alturas, nem a saúde nem a doença, nada me pode separar do amor leal de Deus em Cristo Jesus, porque esse amor me persegue, e uma vez salvo, estamos indo para casa. O Senhor está aguardando a nossa chegada. E sabe o que a gente vê na Bíblia? Que é um momento de festa. A entrada no banquete do anfitrião. Há vários textos na Bíblia. Eu ouvi uma pessoa jovem dizer assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Falei: a escolha é sua, porque lá é monótono, lá só tem passarinho cantando, riozinho correndo, graminha verde. Eu falei: você quer lugar agitado, vai para outro lado, lá vai ser bem agitado. Mas não é nada disso. Povo de Deus, presença de Deus, os anjos de Deus, é festa. Jesus disse assim: vem para o banquete. É festa de casamento, é festa aonde tem uma ordem na porta. Não entra mais doença, ninguém vai ter mais AVC, câncer, transtorno, ninguém vai ter mais ela, a doença amiotrófica, ninguém mais. As doenças foram barradas de lá. Eu vos prepararei um lugar, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Cada um aqui vai ter um cantinho. E você, como já vai ter vencido o pecado, não vai invejar a casa do vizinho. A tua vai ser suficiente. Você lamba os beijos porque está lá. Glorifica o Senhor, na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, disse Jesus, eu teria contado para vocês. Vem para a festa, é alegria, mas tem uma outra pessoa, um ser, uma entidade, eu não sei o nome desse negócio, que foi barrada na porta, a morte. Não entra mais, não tem mais luto, não tem mais choro, não tem mais capela, não tem mais velório, não tem mais nada, não tem mais nada, é vida eterna e abundância. E o inimigo vai olhar por um tempo a gente comendo na mesa do banquete, mas ele não vai ter muito tempo, diz Apocalipse, porque ele vai ser destruído, definitivamente, Ele foi condenado no Calvário, ele foi pisado no Calvário, está solto por um pouco de tempo, em desespero, porque o fim dele está traçado e vai chegar. O Senhor Jesus pisou a cabeça da serpente. O Senhor é o nosso pastor, ele nos guia pelas veredas justas. Enquanto eu viver, eu vou para a presença dele. Tem uma história do Salmo 23, de um grande ator da Europa, foi para um teatro europeu, e dentre muitas das suas apresentações, ele recitaria o Salmo 23. Quando ele acaba de recitar aquele salmo, aquele autor cheio de inspiração, conhecimento, competências, o povo fica em pé e o ovaciona aplaudindo aquele homem. Alguém lhe chega no palco e sussurra: há um pastor aqui, pastor de rebanho que está sentado. E aquele homem resolveu chamar o pastor: eu gostaria que o senhor repetisse o salmo que eu acabei de declamar. Ele tirou o chapéuzinho de pastor da cabeça e começou: o Senhor é meu pastor. No final do salmo, ninguém se levanta, ninguém aplaude, porque a plateia toda está chorando. O ator pega a palavra e diz: vocês sabem qual é a diferença entre eu e este homem? Eu conheço o salmo do pastor, ele conhece o pastor do salmo. O Salmo 23 nos convida para uma experiência com ele, para a gente aprender tudo isso e sair daqui cheio de esperança, vendo o céu. Eu queria que você ficasse em pé, com toda reverência. Nós cantamos uma música, Priscila. Eu queria que nós agora usássemos a nossa imaginação do nosso encontro. Esse encontro vai ser tão lindo. Olha, só tem duas opções, você que é crente: ou ele vem ou você vai. O encontro vai acontecer. E quando a gente estava cantando, Pastor Douglas, eu fiquei ali imaginando o encontro daquela música que vocês cantaram assim: saudai o rei. Você imagina quando você abriu os olhos, deixou essas coisas desse mundo e você contemplar? A Bíblia diz que todo olho verá, e aqueles que estão debaixo da terra verão, irão ressuscitar e verão nas nuvens com poder e glória. Ele desce, e depois, diz a Bíblia, ele leva para sempre a igreja. Eu não sei se você vai estar em cima ou embaixo da terra, mas o fato é: saúde o rei Jesus. Feche os seus olhos, agradeça a Deus a experiência deste salmo, levanta a sua voz e glorifica o Senhor, e diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. O Senhor me leva nos pastos verdejantes e nas águas tranquilas. Tranquiliza a alma, Senhor, refrigera a alma. Senhor, me guia pelas veredas certas, me tira dos caminhos errados, por amor do teu nome. E naquela hora que a minha vida entra no vale escuro ou de morte, com um parente no hospital, ou quando eu estiver deitado num leito, no final da vida, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu te agradeço, Senhor, que durante toda a minha vida, a tua vara e o teu cajado me consolaram. E agora tem uma mesa preparada para mim, um banquete celestial na presença dos inimigos. Os inimigos todos da minha vida caíram por terra, aleluia. E eu sei que a bondade e que a tua fidelidade, o amor recente, me seguirão e me perseguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor. Eu voltarei à casa do Senhor todo dia, enquanto eu viver. E quando eu sair daqui, eu adentrarei a tua glória, pelo poder, pela remissão e pela graça do meu pastor, Jesus, o bom pastor, o bom pastor. Glorifica, levanta a tua voz e vamos saudar o Rei Jesus. Imagina você entrando no lugar da morada eterna. Imagina você adentrando as regiões celestiais. Você vai receber um nome novo, vestes brancas, pedras da vitória. Eu vou preparar lugar para vocês. Aleluia. Saudai o Rei. Saudai o Rei.
Saudai o Rei Jesus. Saudai o Senhor da terra e céu. Saudai o Rei Jesus.
Saudai o Rei.
Saudai o nosso Salvador.
Aleluia, Senhor. É só um momento.
Morte triunfante.
É só um momento.
Rei Davi entregou. Escuridão cobriu o céu.
Quem quiser fazer um voto de consagração, vem aqui à frente. Sai do seu lugar agora e vem aqui. Nós vamos orar por você. Você quer consagrar a sua vida a Deus? Fazer um voto a Ele de fidelidade. Pode vir, pode vir. Sai do seu lugar agora e venha com a sua família. Vem você, homem, você, mulher, você, jovem. Você, vem, consagre ao Senhor. Pode vir, minha filha. Pode vir, pode vir. Pode vir. Faz um voto a Deus. Vem. Faz um voto a Deus. Vem, vem. Isso. Aleluia. Aleluia. Isso. Diz: eu nunca sairei da casa da presença do Senhor. Vem, vem.
Saudai o Rei Jesus.
Aleluia. Vem. gente aqui, tem gente aqui, tem gente na internet. Não é que está faltando a igreja domingo, mas está longe do pastor. Esse momento que tem tanta gente aqui quebrantada, dizendo ao Senhor, que você possa dizer: eu, Senhor, voltarei à tua presença. Volta para a presença dele. É contigo que eu estou falando. É contigo que o Espírito Santo está falando. Se há alguém aqui precisando ter certeza da sua salvação, ou que quer voltar aos pés do Senhor, sai do seu lugar agora com ele e venha aqui à frente. Nós vamos clamar pela sua vida. Daqui a pouco o pastor Clóvis vai orar por você. Sai do seu lugar enquanto nós estaremos adorando ao Senhor. Diga: saúde o rei, faça esse voto ao Senhor. Pode vir. Pode vir. Amém. Graças a Deus.
Saudai o Rei Jesus.
Aleluia. Graças a Deus. 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Saudai o Rei Jesus. Saudai.
Saudai. Saudai.
Estende as mãos para cá, pastor Clóvis, intercede o Senhor.
Ó Deus, que alegria, Senhor. Sabemos que não estamos sozinhos. Obrigado, Senhor, que o Senhor está conosco na tempestade. O Senhor está conosco na bonança, o Senhor está conosco sempre. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor.
Aleluia, aleluia.
Obrigado, Pai, por cada pessoa que está nesse altar.
Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor.
Obrigado, Senhor.
Queremos nessa noite nos consagrar, Senhor. Consagrar a nossa casa, consagrar a nossa vida.
Aleluia.
Consagrar o nosso relacionamento. Senhor, muito obrigado, Pai. Que privilégio, Pai.
Aleluia, Senhor.
Recebemos, ó Deus, um salmo novo. O salmo 23 nunca mais será o mesmo na nossa vida.
Aleluia.
Obrigado porque o Senhor falou claramente conosco. Ó Deus, nós damos, ó Pai, uma palavra profética, Senhor, nessa noite. Neutraliza toda, Senhor, toda ação maligna, Senhor, sobre nossa vida. Neutraliza, Senhor, a tristeza, neutraliza a culpa, Senhor. Neutraliza, Senhor, aquele dardo, Senhor, neutraliza aquela flecha, Senhor. Nós abençoamos a Tua igreja nessa noite. Nós declaramos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de cura, uma palavra Amém. De restauração, uma palavra, Senhor, de renovo.
Aleluia!
Deus, em nome de Jesus, renova a nossa igreja nessa noite. Derrama Teu Espírito Santo nesse lugar. Derrama o Teu fogo, Senhor. Derrama, Senhor, queremos, ó Deus, receber o Teu óleo fresco. Derrama óleo fresco nesse lugar, nessa noite. Queremos, ó Pai, receber a Tua unção. Ó Pai, queremos... queremos que o nosso cálice se transborde nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua alegria, que a tua presença, que a tua unção, que teu Espírito Santo seja abundante nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela cura. Te agradecemos pela restauração. Te agradecemos pela resposta. Te agradecemos pela tua presença, que o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos que tu és o único Senhor da nossa vida.
Aleluia.
Nós nos entregamos nessa noite. Nós confessamos. Aleluia. O Senhor. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que falou: vinde a mim todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai. Que nessa noite possamos sair daqui aliviados, livres. Certos, ó Pai, da tua presença. Obrigado pela vitória, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela igreja. Obrigado porque o Senhor insiste em nos amar.
Aleluia.
Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós.
Aleluia.
Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim.
Aleluia.
Obrigado porque o Senhor não desistiu da minha irmã.
Aleluia.
O Senhor não desistiu da minha irmã. O Senhor não desistiu. Obrigado porque o Senhor não desistiu do meu irmão. Obrigado. Aleluia. Porque o Senhor não desistiu da tua igreja.
Aleluia.
E que essa noite seja a noite do encontro, da intimidade, do carinho.
Aleluia.
E do amor.
Aleluia.
Por isso nós te louvamos, te agradecemos.
Derrama,
por tudo,
Senhor,
que aconteceu aqui hoje.
Derrama,
em nome,
Senhor,
de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Saudai o rei. Saudai o rei. Saudai o rei.